y espectáculos. Espanhol na África subsaariana, uma herança colonial de futebol, novelas e Cuba. Quando era jovem, o professor senegalês Diogo Faye, de 71 anos, dançou com o seu grupo de amigos música em espanhol. Eram ritmos que vinham de Cuba, que tinham começado a chegar ao Senegal nos anos 40 e que estão na origem da expansão dessa língua na África. Guantanamera foi a canção mais famosa e esta e outras foram dançadas em casas e discotecas a ponto de popularizarem o espanhol num país onde o francês é a língua oficial. O Senegal é hoje o terceiro país da África subsaariana onde a língua espanhola é mais estudada, com 244 mil estudantes, segundo os últimos dados do Ministério da Educação Nacional senegalês. Quando o espanhol começou a ser ensinado no ensino público como língua opcional, a maioria dos estudantes que já dançavam esta música cubana queria saber a letra das canções que cantavam, explicou Faye, quem é presidente da Associação de Professores de Espanhol no Senegal e também inspetor nacional desta língua. Naturalmente, a maioria escolheu o espanhol, disse Faye, recentemente condecorado pela Embaixada da Espanha no Senegal, juntamente com outros dois professores senegaleses, pela sua contribuição para o ensino do espanhol neste país da África Ocidental. Embora na época a música cubana fosse uma das motivações para aprender espanhol entre os jovens senegaleses, hoje esta língua ainda tem seguidores neste e em outros países africanos para a música latina, mas também o futebol por equipes como o Real Madrid ou Barcelona, ou novelas latino-americanas que têm muitos seguidores em todo o continente. Embora a única colônia da Espanha na África subsaariana tenha sido a Guiné Equatorial, onde o espanhol é a língua oficial, segundo o Instituto Cervantes, mais de 1,5 milhão de estudantes em 27 países da África subsaariana aprendem a língua. Na maioria das ex-colônias francesas, isso acontece porque o sistema educacional foi herdado da França, onde a língua estrangeira obrigatória é o inglês, e como segunda língua, você pode escolher entre espanhol ou alemão. Da Vinci invade a França. O Museu do Louvre inaugurou a partir desta quinta-feira a maior retrospectiva organizada até hoje sobre Leonardo da Vinci, falecido há 500 anos. Este deve se tornar o maior evento cultural do ano na França.
O Museu do Louvre exibe a partir dessa quinta-feira em Paris 162 obras de Leonardo da Vinci. Essa é a maior retrospectiva organizada até hoje sobre o gênio renascentista, falecido há 500 anos e deve se tornar o maior evento cultural do ano na França. A mostra reúne pinturas, desenhos, manuscritos, esculturas e outros objetos que foram reunidos depois de um grande trabalho de pesquisa que durou 10 anos. As obras foram emprestadas por diversas entidades e pessoas em todo o mundo, incluindo a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, que liberou 24 desenhos, o British Museum, o Vaticano e a Itália. A Gioconda, ou Mona Lisa, atrai todos os dias cerca de 30 mil visitantes e dessa vez conta com uma experiência de realidade virtual de 7 minutos no fim do percurso. É uma experiência extraordinária. Você pode sentir como se tivesse voltado nos tempos de Leonardo da Vinci, na cabeça desse homem, no universo dele, na forma como se vivia na época e conhecer Mona Lisa através de tudo que ela tem a dizer para nós. A inauguração da mostra foi marcada por uma disputa diplomática entre Paris e Roma. A Itália finalmente aceitou emprestar vários desenhos, incluindo o famoso Homem Vitruviano, exibido regularmente na galeria da Academia de Veneza. A exposição vai ser exibida até 24 de fevereiro e os interessados devem fazer uma reserva prévia. Até o momento, foram vendidos 260 mil ingressos.
O Tango Queer tem o seu festival internacional, fundado em 2007 por Mariana do Campo, Augusto Batizano e Roxana Gargano. O Festival Internacional de Tango Queer em Buenos Aires está agora às portas da sua 13ª edição, que será realizada entre os dias 13 e 17 de novembro. comecei a dar aulas para a comunidade homoafetiva num espaço chamado Lugar Gay em Buenos Aires, que ainda existe no bairro de San Telmo, lembra Augusto Balizano. Depois abri o La Marshall, com a Roxana Gargano como sócia. E através da Roxana, aprendi que havia uma garota que administrava um espaço comunitário gay lésbico para o tango. Aquela jovem era Mariana do Campo. O festival foi uma proposta dela para nós. Desse encontro nasceu este festival, que foi e é um boom, completa o Augusto. Augusto Balizano acrescenta também que em algum momento Roxana Gargano se aposentou da atividade de tango e que ele e a Mariana do Campo se encarregaram de tudo. No início, eles espalharam o festival de boca em boca, a publicação de anúncios em revistas e e-mails antes do boom das redes sociais. Vieram muitas pessoas que precisavam de um espaço no qual houvesse um relaxamento dos famosos códigos do tango que vinham imperando através dos tempos e que, em algumas milongas, em alguns lugares onde se dança tango, ainda imperam. O site do festival explica: o lema é dançar tango sem que os papéis sejam fixados ao sexo de quem o dança. É por isso que o evento não é voltado exclusivamente para casais do mesmo sexo, mas para todas as pessoas e espaços que apoiam a proposta e promovem o respeito pela diversidade dentro e fora do tango. No dia 13 de novembro, a milonga de abertura será realizada em La Marshall, na cidade de Buenos Aires. Haverá aulas, oficinas, palestras e outras atividades de professores, intelectuais, músicos, dançarinos e estudantes de todo o mundo. Intelectual uigur vence o prêmio Shakharov. A Eurocâmara pediu na última quinta-feira a libertação imediata do intelectual uigur Ilham Tohti, condenado à prisão perpétua na China por separatismo, ao considerar o ativista o prêmio Sakharov 2019 à liberdade de consciência.
O Parlamento ha deciso di assegnare il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Ilham Tohti.
A Eurocâmara concedeu o prêmio Sakharov de liberdade de consciência ao intelectual uigur Ilham Tohti e pediu a liberdade do ativista condenado à prisão perpétua na China por separatismo após um julgamento polêmico.
Si è impegnato molto per migliorare la comprensione fra...
Ele trabalhou duro para melhorar o entendimento entre os uigures e os iãs na China e foi preso por toda a vida. O Parlamento Europeu, além de expressar apoio ao seu trabalho, pede sua libertação imediata pelas autoridades chinesas.
Que venga imediatamente rilasciato dalle autorità cinesi.
Tohti é professor de economia e defensor dos direitos das minorias uigures na China. Antes de sua prisão em 2014, ele fundou o site Uigur Online, onde escrevia sobre questões sociais. Em setembro, Tohti ganhou outro dos principais prêmios da Europa em direitos humanos, o prêmio Vaclav Havel, por dar voz ao povo uigur. A candidatura de Tohti ao Sakharov superou a de 3 ativistas brasileiros, incluindo a vereadora Marielle Franco, e a de 5 jovens quenianas que lutam contra a ablação. A entrega do prêmio será em 18 de dezembro.
Gustavo Santaolalla, do Barro Fundo, Alcide Campeador, de Amazon. O músico e produtor argentino Gustavo Santaolalla, líder da banda de tango eletrônico Barro Fundo e vencedor de 2 Oscars e vários Grammys, considera que há uma lacuna entre o que está acontecendo entre os jovens que compõem e a música industrial. Ele também anuncia que está criando a trilha sonora de uma série sobre o Cid Campeador para a plataforma de streaming da Amazon. Estou trabalhando numa série baseada no Cid Campeador. Estou entusiasmado trabalhando numa mistura de música medieval, com instrumentos da época, mais guitarras elétricas e elementos da música latino-americana, explicou ele. É uma série épica que está sendo filmada agora. Por sinal, completou Santaolalla, eu idealizo a música de uma forma muito visual. É por isso que sinto o Barro Fundo Tango Clube como um filme sonoro, acrescentou. Aproveitemos a ocasião dessa notícia então para voltar a escutar o argentino Gustavo Santaolalla tocando a música principal da trilha sonora original do filme O Segredo de Brokeback Mountain, pelo qual ele venceu o Oscar em 2005.